graves problemas, teve escoriações, é lógico que teve o dano material da licença. A gente está ao vivo aqui na Jovem Pan, seu nome?
Carlos Eduardo.
Carlos Eduardo, infelizmente aconteceu isso com você, mas felizmente você está bem. Vou pedir só para posicionar aqui, por favor. Como é que foi? Você estava dentro do carro, a chuva foi muito forte e de repente a árvore caiu?
Foi uma chuva de vento que estava ocorrendo, né? Aí o trânsito ficou um pouquinho mais lento, só que ao mesmo tempo a gente viu que estava balançando as árvores, né? Só que o trânsito não andou e aí acabou acontecendo isso aí.
Sim, infelizmente você está bem, tem esse dano material, mas um baita susto, né?
É, muito desesperador. A porta não abria, fiquei bem desesperado.
Aqui eu vi uma escoriação aí, um ferimento na mão.
Isso.
Que bom que você está bem, ficamos felizes. Obrigado pela entrevista. Aqui a gente vê que as equipes continuam trabalhando para fazer a retirada da árvore. Essa árvore é menor, porque ali em frente o cemitério da Consolação tem uma árvore maior, Cássio, que está sendo retirada. Houve estado de atenção para alagamentos aqui na cidade de São Paulo, mas houve apenas transbordamentos até onde eu consegui checar. Essa outra árvore, ela fica lá, o trânsito está impedido. A gente está bem em frente à estação Higienópolis Mackenzie, linha amarela do metrô, na Rua da Consolação, ao vivo. Adriano Tichirichan mostra mais pra gente as equipes da Prefeitura, junto da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, fazendo o trabalho necessário aqui atrás de mais informações. Volto com você.
Gente, para quem estava aqui em São Paulo, viu que o dia virou noite simplesmente em questão de minutos. Foram raios, trovoadas, uma chuva muito forte num curto espaço de tempo, provocando então, gente, quedas de árvore, destelhamento. Milhares de pessoas seguem sem energia aqui na capital paulista. Realmente, situação bastante complicada para quem está na capital paulista e precisa agora retornar para casa depois de um dia de trabalho. A gente sabe que o transporte público, também pegando os veículos, ficam bem complicado ao longo então desta terça-feira. Que a Defesa Civil, todas as autoridades consigam trabalhar para conseguir normalizar a situação o quanto antes. Bom, gente, vamos novamente conversar ao vivo com o nosso repórter Gustavo Galvão, porque a cidade de Congonhas, em Minas Gerais, está em alerta para um vazamento numa mina da Vale. Os rejeitos já atingiram o Rio Maranhão e a Defesa Civil monitora toda a situação. Gustavo, traz mais detalhes para a gente, inclusive, do governo mineiro, que prometeu autuar a Vale, hein?
Pois é, Cássio, a Vale interrompeu todas as operações nas minas de fábrica de Ouro Preto e as vigas em Congonhas depois da determinação, então, da Prefeitura de Congonhas. Tudo isso foi em conformidade, então, com o executivo daquela cidade, que recolheu os alvarás de funcionamento da Vale diante do caso dos extravasamentos de dois em menos de 24 horas ali na cidade de Congonhas. Apesar, então, desses extravasamentos, não houve feridos e muito menos comunidades prejudicadas, mas o alerta segue para aquela determinada região. Ao confirmar, então, o recebimento da notificação municipal, essa mineradora, a Vale, ela informou que cumprirá as determinações relativas aos acordos emergenciais de controle e também à mitigação ambiental. A empresa declarou ainda que vai responder às demandas apresentadas, colaborando de forma total e integral com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos sobre esse incidente. Então, a Vale se comprometeu a ajudar a Prefeitura de Congonhas e também ao governo do estado, conforme bem dito por você, que prometeu autuar, multar a Vale, penalizar a Vale por causa deste fato, ou melhor, desses fatos registrados em menos de 24 horas. Por parte, então, do poder público daquela cidade, o secretário de Meio Ambiente, o João Luiz Lobo, ele explicou que a retirada desses alvarás impede a realização de toda e qualquer atividade econômica da Vale, enquanto tudo não for apurado e averiguado. Inclusive, alguns especialistas aqui do estado, eles relataram que constataram algumas falhas, então, nesta viga que fica entre Congonhas e Ouro Preto. Voltando agora ao secretário de Meio Ambiente de Congonhas, ele ressaltou que a autorização para o retorno, então, das atividades, ela vai depender de uma rigorosa apuração dos técnicos ambientais, além também da exigência de laudos e dados comprobatórios que esses incidentes, que esses rompimentos, esses extravasamentos não voltem a acontecer e que não apresente nenhum potencial risco à população de Congonhas e também de Ouro Preto. Simultaneamente, essas ações locais, também dito por você, Cássio, em parceria entre a Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros, elas acontecem a todo momento. E eu recebo uma informação aqui em que a deputada Duda Salabé, deputada federal Duda Salabé, do PT aqui de Minas Gerais, ela enviou um ofício à Agência Nacional de Mineração para solicitar a suspensão imediata e as licenças das mineradoras e de todas as mineradoras que existem entre Ouro Preto e Congonhas, ali naquela região do estado de Minas Gerais. E nós pesquisamos aqui também, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão de chuvas fortes para a região de Congonhas a partir de sexta-feira. Então, de acordo com o que indica o IMET, no fim de semana pode haver sim muita chuva forte naquela região. Então, o estado de Minas Gerais segue em alerta ambiental. Eu volto com você.
Valeu, Gustavo. Obrigado pelas informações. Inclusive, gente, detalhes importantes. Em menos de 24 horas, Congonha registrando, então, um novo vazamento numa mina da Vale. Isso pode trazer muitos danos. Poluição, degradação, danos aos recursos hídricos, a espécies de vegetais, de animais, enfim. São diversos outros danos que, sim, toda a população, as autoridades, podem ficar atentas. Quero chamar nosso time de comentaristas para repercutir um pouquinho mais em relação a esse novo vazamento, Alangani. São muitos prejuízos, por isso que é importante cada vez mais as autoridades, governo de Minas Gerais, autuar a empresa para que tudo entre ou tudo fique dentro dos conformes. Começar com você, Zé Maria Trindade.
Olha, eu sempre falei aqui sobre a falta de controle em alguns setores. E a culpa disso é da agência reguladora, que geralmente ela é cooptada por empresários. A agência reguladora da área de minério não sabe de nada. Depois desses desastres horríveis do que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, a gente fica sabendo que ele tem dois fiscais para avaliar todas as barragens do Brasil. Ou seja, existem vários Brumadinhos armados no Brasil, para se ter uma ideia. Depois do que aconteceu lá, a gente viu aquelas barragens a montante, que uma técnica falha, que é possível de liquefazer o solo e derramar a barragem. Vários municípios entraram em desespero, inclusive Congonhas. Congonhas, se a barragem lá de Ouro Branco se romper, será parcialmente tomada. Então, veja bem, lá vivem de sobressalto. Foram armados sistemas de alarme e tal, mas isso não pode acontecer. Olha, Cássio, eu sou de Minas Gerais. É um estado que eu aprendi ali que leva o minério no próprio nome, né? E essa exploração mineral é uma relação abusiva, sim, com a natureza. Mas é possível fazer a extração mineral, devemos fazer a extração mineral com técnicas modernas e seguras. Não é possível continuar assim. Essas paisagens vistas do alto... parece um solo lunar, né? De crateras, de agressões, não pode continuar assim. É preciso fazer, além da segurança, a recomposição da natureza. Não é só minério de ferro, exploração de granito em várias regiões, que deixam sequelas graves. E, além disso, esse perigo de rompimento de barragens. É hora da agência, né, tomar a sua responsabilidade, interditar e responsabilizar essas empresas para dar, pelo menos, segurança. O conceito aqui das agências, nós não temos verbos. Mas espera aí, se eu sou presidente de uma agência e não tenho condições de fiscalizar, eu peço demissão e fecho a agência e vou embora, para que isso seja recolocado e que seja refeito. Não se pode conviver com essa possibilidade. Não é só a área de minério, né? Nós estamos vendo na área de energia, de transporte urbano, de transporte interestadual, todas as agências estão cooptadas, ou pela política, ou pelo empresário do setor.
Alangani, eu quero te ouvir também em relação, né, esse novo vazamento numa mina da Vale, tudo isso em menos de 24 horas.
Pois é, né? E aí chama atenção, porque a gente está falando, concordo com a visão que o Zé trouxe, de um estado que já teve dois graves acidentes envolvendo a empresa, né, a Vale, que foi tanto Brumadinho quanto Mariana. É, então, é lógico que mais um episódio, né, que envolva um vazamento, nesse caso ainda bem que não teve nenhuma vítima, né, diferentemente dos outros, já chama atenção. Agora, é impressionante, né, e aí pegando carona no comentário do Zé, como acidentes relacionados à natureza, e não só à natureza, a procedimentos de segurança evitáveis são recorrentes no Brasil. Então isso diz muito da nossa sociedade, que não leva muito a sério, né, fiscalização, regulação, procedimentos de emergência. Então em todas as áreas a gente é muito triste, a gente observa acidentes que poderiam ser evitar, seja da Boate Kiss, seja de Brumadinho, ou seja desse caso de agora.
Piperno, quero te ouvir também.
Olha, isso diz muito sobre o caráter do brasileiro, que eu critico muito. Né? Veja, quando a gente fala, porque os políticos brasileiros, olha, os políticos, eles são a expressão do que é a sociedade brasileira. Ora, bolas, quer dizer, a gente tem políticos ruins porque a nossa sociedade é ruim. E aí, a gente tem, em relação a esses casos que foram citados pelo Zé e pelo Alan, evidências de algo que vem errado há muitos anos, porque essas duas tragédias, elas não aconteceram ontem, elas são, né, na década passada, inclusive, e esses problemas, eles se arrastam sem soluções. O Zé chama sempre atenção para a questão da fragilidade, para ser muito gentil, né, das agências reguladoras, em vários setores. Então, a função é exatamente regular, o nome é esse, né? Fiscalizar. Então, se elas não são, se os profissionais que lá estão, se os executivos que lá estão, eles não têm meios, não têm recursos para isso, ora, eles não têm, eles estão dizendo, então, nesse caso, que eles não têm como atingir o seu fim. Então, se eles não têm essa possibilidade, então não tem razão de existir, cai fora. Denunciem lá, enfim, denunciem o problema. Agora, só faço mais um alerta. Todos esses problemas que a gente viu em Minas Gerais e agora, de novo, volta a encontrar envolvendo mineradoras, esses problemas que sirvam de alerta para a questão dos minerais raros. Porque os minerais raros entraram na agenda do país em 2025. Muito bem. Em algum dia na vida, alguém vai, de fato, mexer nisso aí em larga escala. Será que o país está preparado para tomar os devidos cuidados para que não produza outras tragédias ambientais?
5 horas 15 minutos, a gente vai seguir com mais destaques aqui no nosso 3 em 1 e mais uma vez indo para Brasília, porque o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal deu 30 dias para que estados e municípios detalhem, tragam mais informações sobre o destino das emendas parlamentares recebidas por empresas que integram o programa emergencial de retomada do setor de eventos, conhecido como PERSE. A Janaína Camelo já está conosco e vai trazer mais atualizações sobre essa decisão do ministro Flávio Dino. Janaína, boa tarde para você.
Muito boa tarde para você, viu, Cassius? Pois é, o ministro ele deu essa decisão diante de um novo relatório que tinha sido submetido ao portal da Transparência, exatamente sobre essas emendas específicas. São todas emendas PIX que foram enviadas para empresas que foram beneficiadas com o PERSE, né? Aquele programa de incentivo ali, que as empresas do setor de eventos acabaram tendo ali incentivos fiscais, né? E aí o ministro pediu que essas emendas que foram enviadas para essas empresas fossem fiscalizados, para saber se tudo está de acordo com as regras de rastreabilidade e transparência. E aí o que aconteceu? Esse relatório foi enviado para as mãos do ministro, informando que ainda há empresas com informações incompletas sobre o plano de trabalho, né? O plano de trabalho é o curso exato de como o dinheiro foi, de onde saiu, para onde ele foi enviado, para qual obra, projeto, concreto, específico, quais convênios ali estão sendo analisados com relação a essas emendas parlamentares. Então, com relação a esses planos de trabalho, o ministro disse que ainda tem informações incompletas. Então, não é possível saber se essas emendas estão de acordo com as regras de rastreabilidade. E disse, inclusive, que essas empresas receberam em renúncia fiscal por conta do PES 34 milhões de reais. Ou seja, o ministro disse que esse valor é muito elevado e que isso deixa a situação mais grave ainda, né? São empresas que foram beneficiadas e que não estão ali cumprindo os estados, no caso, os estados e municípios que enviaram esses valores, não estão cumprindo ali com as regras de transparência. E aí o ministro, nessa decisão, ele disse assim, ele advertiu que o atraso no cumprimento do prazo pode acarretar em punições, como, por exemplo, a investigação de responsabilidade de agentes públicos, isso por omissão. E ele diz que essa falta de transparência compromete os deveres básicos dos recursos de emendas parlamentares. Então, são 30 dias que o ministro deu aí para estados e municípios enviarem um novo relatório contendo essas novas informações complementares.
Perfeito, Janaína. Muito obrigado pelas informações. Quero ouvir, inclusive, Alan Gani, que é o dono dos números aqui da Jovem Pan. Gani, a gente sabe com um projeto desse, ainda mais no momento que ele foi criado, na tentativa de recuperar, de salvar muitas empresas do setor de eventos, que ficou, principalmente no período da pandemia, fechado. Né, as portas fechadas, lacradas, houve esse programa, houve uma distribuição muito grande dessas emendas parlamentares e a renúncia fiscal num total ali, segundo o ministro do STF, Flávio Dino, de 34 bilhões de reais. Querendo ou não, se não for feita de forma séria, transparente, correta, deve haver um desequilíbrio nas contas fiscais, né?
Com certeza, Cássio. E veja, uma vez que você concedeu o benefício, o subsídio, é praticamente impossível tirar. Isso em qualquer lugar do mundo, ainda mais no Brasil. Tem um economista chamado Gordon Tullock, que ele diz o seguinte, né? Qual que é o grande problema quando você dá o subsídio para um setor? Primeiro, esse setor, ele acaba tendo uma vantagem em relação aos demais, né? Então, é a sociedade que está escolhendo, né, quais setores são privilegiados e não necessariamente são os mais competitivos, né? Então, não é um critério meritocrático, mas é um critério, sei lá, né? No caso da pandemia, até tinha ali uma razão, porque houve uma queda, né, um fechamento do setor de serviços. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, os outros setores começam a ficar enciumados também, falam, opa, peraí, eu também quero o meu benefício. E a gente vê isso aqui no Brasil ocorrer sistematicamente. Então, por que que só o setor de serviços? Eu também quero o meu. E depois fica difícil tirar, e o setor utiliza um argumento que é verdadeiro, que é o seguinte, olha, a gente se constituiu em cima desses subsídios. Se retirar esses subsídios, vai gerar desemprego, vai ter alta dos preços, etc. E é verdade isso, né? O argumento é verdadeiro. Então, veja, é algo bastante complicado. Agora, a cereja do bolo, além de todos esses problemas envolvendo o subsídio, você ter a falta de transparência em emendas parlamentares. Aí, pelo amor de Deus. Agora, não pode mais esse programa continuar. Não há mais justificativa para isso. O setor de serviços já se recuperou, turismo já se recuperou, bares e restaurantes já se recuperaram. Não tem mais motivo para isso continuar, ainda mais com toda essa questão das emendas.
Ô Piperno, quando a gente toca nas contas públicas, principalmente de estados e municípios, a gente vê muitos recuperação fiscal. A gente vê a situação do Rio de Janeiro, também, né, Minas Gerais, aqui o próprio estado de São Paulo. Como é que você enxerga também esse desequilíbrio nas contas e quanto isso afeta também, né, o próprio funcionalismo público?
Bom, está tudo desequilibrado há muito tempo, né? Esse desequilíbrio é histórico. No caso do PES, por exemplo, ele foi tema de muitos debates, principalmente em 2023, 2024, quando o ministro Haddad, por exemplo, queria encerrar o programa. E aí o Congresso foi contra e fizeram um ajuste, ou seja, bom, tá, o programa fica mais um pouquinho até atingir tal volume lá de recursos. Quando bater esse teto, ele está automaticamente extinto. Mas e aí? Quer dizer, e toda a bolada, toda a dinheirama que foi movimentada naquele momento, quem é que vai, de fato, prestar conta disso? Não vai. Isso não, é o que eu acabei de falar no comentário anterior, diz muito sobre o caráter do brasileiro. O desequilíbrio existe e vai continuar existindo. Eu acho que, assim, seria ser muito burro ou míope ou querer tapar o sol com a peneira, ignorar o fato de que, por exemplo, o Brasil hoje tem, hoje não, né, de muitos anos para cá, tem déficit nas contas. É óbvio, todo mundo está vendo. A questão é, como é que nós vamos fazer para tapar esse déficit? E esse é um debate importante que a sociedade trava. Há uma corrente, principalmente de economistas, que fala, bom, o déficit, ah, eu tenho uma receita para isso. Congelar o aumento real do salário mínimo e desvincular o salário mínimo de, enfim, de benefício. É evidente que se fizer isso, o custo da máquina do Estado vai ser menor. É verdade. Aí vem outro lado e pergunta, bom, isso aí é socialmente justo? Então, por que não cobrar, por exemplo, de quem não paga ou paga pouco? Bom, provavelmente esse outro lado, assim como a turma do PES, tem lobby. Ninguém, não existe lobista que fala o seguinte, olha, eu sou lobista do salário mínimo. Agora, olha, minha atuação aqui no Congresso vai ser para todo ano aumentar o salário mínimo, porque eu estou do lado de quem recebe salário mínimo.
Ninguém é tão bom assim, né?
Ninguém é tão bom assim. Mas, em compensação, você tem lobista, por exemplo, para garantir vantagens de LCA e LCI.
Mas as duas coisas têm que ser feitas. Reduzir esses subsídios, que de verdade são, concordo contigo, são muito elevados, mas também não vai resolver o problema só diminuindo subsídios. Você também tem que mexer na fórmula aí do salário mínimo, porque você tem um impacto em cascata nas contas públicas, Piper, não.
Bom, gente, vamos seguir falando sobre as contas públicas, porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu o novo contrato de renegociação da dívida do Estado de São Paulo com a União. O Misael Mainetti está ao vivo conosco mais uma vez e vai trazer mais detalhes para a gente sobre o fato do STF ter acolhido esse pedido, livrando o Estado de São Paulo a pagar uma dívida aí milionária com a União. Né, Misael, traz mais detalhes para a gente que acaba ou não caracterizando uma grande vitória por parte do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Com certeza, uma vitória para o governador Tarcísio de Freitas do Republicanos, porque a gente está falando de uma economia de R$1 bilhão por mês. Esse é o valor mesmo, R$1 bilhão por mês. As informações foram divulgadas hoje pelo Palmeirantes. Essa decisão foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira. De acordo com a PGR, ou melhor, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, o governo aderiu ao PROPAG, que é esse programa, depois de cumprir todos os requisitos legais, uma vez que o programa oferece condições favoráveis ao pagamento dessa dívida que o governo do Estado tem em relação à União. Depois da assinatura do novo contrato de confissão de dívida pelo Estado, a União passou a exigir pagamentos de diferenças calculadas com base em um contrato anterior, sem aplicação de benefícios previstos na legislação. Isso gerava esse montante de R$1 bilhão por mês e agora o governo passa a economizar esse montante. Ao analisar o pedido, o relator da ação no Supremo concedeu a tutela provisória por reconhecer a validade e a eficácia do 13º aditivo ao contrato de confissão, ou seja, como eu mencionei, uma economia muito importante, né, de R$1 bilhão mensais e, como você disse, uma vitória para Tarcísio de Freitas em relação a essa situação que se arrastava junto à Corte, ao Supremo Tribunal Federal. Cássius.
Perfeito, Misael. Obrigado pelas informações, trazendo mais detalhes em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Para quem está nos acompanhando aqui no 3 em 1 nas rádios, a gente vai para um rápido intervalo.
Jovem Pan News.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Seu cliente diz, eu vou pensar, mas na verdade ele já decidiu e você nem percebeu. Aprenda a ler a linguagem silenciosa por trás das vendas, antes que mais uma venda escape. Acesse niucursos.com.br.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Sobre esse acordo de que é viável e principalmente benéfico para as duas partes, por outro lado, a França tem liderado os discursos contrários, dizendo que se trata então de uma concorrência desleal com os produtores, com os agricultores franceses. Então, esses foram os temas tratados entre os dois presidentes, o presidente Lula, agora que está desembarcando nesse momento no Panamá, para o início da agenda internacional de 2026, a participação no Conselho Internacional Econômico da América Latina e também do Caribe, onde ele vai ter encontro com outras lideranças, conforme a gente já falou mais cedo aqui no 3 em 1 da Jovem Pan.
Valeu. Valeu, André. Obrigado pelas informações. Fábio Piperno, a gente está vendo ao longo de 2026 o presidente Lula muito atento à política externa. Ontem ele conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a gente trouxe todos os detalhes dessa ligação que durou cerca ali, de 50 minutos. Hoje conversou com o presidente do Chile, com também o presidente da França, Emmanuel Macron, semana passada com o Xi Jinping, presidente da China. Conversou também com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, com autoridades de Portugal, da Espanha, do México. Tem agora esse encontro, essa bilateral com o presidente do Panamá, enfim, muitos encontros, muitas ligações do presidente Lula, o que mostra, de certa forma, essa preocupação dele com a política externa, mas num ano que ele precisa focar, ou pelo menos não descuidar, não tirar os olhos do cenário doméstico.
Eu diria para você que nunca antes na história desse país um presidente gostou tanto de interurbano.
Nossa, hoje. Imagina a conta, né?
Porque nesses últimos tempos, só nesse ano, né, além desses todos que você... Olha, já conversou com, enfim, com o Xi Jinping, já conversou com o Putin, a gente falou outro dia, né, enfim, que você citou agora a Trump. Conversa dele com o Trump, com o presidente Modi lá da Índia, vai para a Índia no próximo mês, inclusive. Então, de fato, o presidente Lula tem, nesse campo, uma notória hiperatividade. E conversando com políticos também de diferentes vertentes. Uhum. Hoje ele conversou com o presidente Castro, eleito no Chile, que é um presidente, né, à direita e de uma direita mais radical. Ele tem laços pessoais sólidos com o presidente Modi, que é um presidente à direita. Tem talvez como grande parceiro nessas relações internacionais o presidente Macron, um político mais ao centro. E para não falar da turma na esquerda. Então, é claro também que os temas são múltiplos e é muito importante o Brasil estar participando dele, estar inserido nisso. E o Brasil tem uma questão muito urgente para ontem, que é o tema Mercosul. E que talvez seja o único que, de fato, opõe o presidente Lula do presidente Macron. Agora, nos últimos tempos, que surgiu também, com muito mais de gravidade, a questão venezuelana. E aí, o que, que nós vamos fazer? Porque uma coisa é a Venezuela correr riscos, ela está ameaçada, viver sob uma ditadura e tal. A outra é a Venezuela, de fato, ser alvo de uma ação externa. Como é que, então, nós vamos nos comportar a partir disso? Essa ação externa, ela vai ser restrita ao que aconteceu na Venezuela ou ela vai, de fato, se tornar uma estratégia a ponto de atingir, enfim, a Groenlândia, quem sabe o Canadá, país da África, do Irã? Então, é óbvio que essas lideranças, nesse momento, têm que conversar e muito. Política também foi feito para isso.
Ô Zé Maria Trindade, eu gostaria de ouvir também você, porque o Piperno tocou, né, na questão da Venezuela, tocou também no acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, mas eu gostaria de focar com você, Zé Maria, em relação ao Conselho da Paz, porque a França foi o primeiro país que rejeitou o convite que foi feito pelo presidente dos Estados Unidos a integrar, né, esse Conselho da Paz na reconstrução da faixa de Gaza, e até o momento a diplomacia brasileira, ou pelo menos o governo federal, por meio do Itamaraty, não se manifestou. Ainda está estudando, é um assunto que requer muita cautela, precisa ali equilibrar os pratos, colocar na balança qual seria a melhor estratégia, aceitar este convite ou recusar. O Brasil está buscando, talvez, Zé Maria, uma saída à francesa?
Pois é, Cássio, é uma situação muito complexa, né? E vou te dizer, muito importante, o presidente Lula, o governo brasileiro, né, está diante de uma decisão muito importante aí sobre aceitar ou não esse convite, de que forma aceitar e de que forma recusar. Ele não pode fazer muito movimento, né? Uma certa vez, no atraso de posse do presidente dos Estados Unidos, me disseram alguns embaixadores, olha, lá nos Estados Unidos o presidente da República não é como no Brasil, o presidencialismo lá é mais congressual, mais empresarial, todos estariam lá nos Estados Unidos mais preocupados sobre uma instabilidade numa grande empresa, por exemplo, né, do que exatamente na presidência. E veio o Donald Trump mostrando que não, ocupou a presidência dos Estados Unidos de uma forma muito forte, né? Eu sei que o Alan ele está errando, ele é um grande presidente e vai ficar na história dos Estados Unidos. Lembrando sempre que Donald Trump é presidente dos Estados Unidos. Ele está mostrando no primeiro mandato, ele apontou, né, que a China estava passando na frente dos Estados Unidos. A China já está na frente em alguns setores e alguns dados econômicos, né? Mas os Estados Unidos ainda é o grande poder bélico do mundo, ainda é o grande poder econômico do mundo, mas virou um entreposto. O entreposto acabou de mercadorias com o comércio direto através da internet e assim por diante, né? Então agora é preciso fazer esta rearrumação. E ele não acredita, o presidente Donald Trump, nos organismos internacionais. Vai implodir todos. Então, diante disso, a América Latina está sendo disputada. O presidente da Argentina, o Milei, já se apressou, né, como diria o Itamar Franco, como uma viúva deslumbrada, e já foi de uma vez aceitando incondicionalmente. O presidente Lula não, segurou, está conversando, eu sei que ele está conversando com várias lideranças na área internacional, ligou para vários países, conversou com o Macron, conversou com o Xi Jinping, conversou com vários países, né, com Putin, exatamente para tomar uma posição. E a posição vai ser condicionante, tipo, nós aceitamos nessas e nessas condições. Ele não pode rejeitar, porque existem pendências firmes e sérias a fazer. Então, o Brasil está se valorizando com esse retardo na decisão e não pode ser uma negativa abrupta, porque seria um rompimento ali muito sério, e também não pode ser a história da viúva deslumbrada de cair nos braços desta nova entidade aí. Estão dois.
Vamos dar agora o direito de resposta para o Alan Gani, que já está se coçando aqui na cadeira, querendo responder o Zé Maria Trindade.
Olha só, Zé, me permita discordar de você, meu amigo. Eu acho que ele fez um bom primeiro governo. Um bom primeiro governo, eu concordo. Ele não comprou muitas brigas geopolíticas, foi muito cauteloso nesse sentido. Economia, ele fez um bom trabalho. Agora, no segundo governo, ele coloca tarifas protecionistas que até agora não trouxeram nenhum benefício para os Estados Unidos, não reindustrializaram, né? Não teve um ganho expressivo de recursos de entrada que vai resolver o déficit fiscal, muito pelo contrário, o que ele fez foi aproximar países buscando alianças comerciais. Então acabou até gerando, né, nesse sentido, uma globalização para outros países, o que foi ótimo para outros países. Então, Brasil acelerou lá o acordo com a União Europeia. O Canadá está pensando em fazer um acordo de livre comércio com a China. Quer dizer, o país que é vizinho dele, aliado histórico, ele jogou no colo da China. A Índia, um acordo de livre... Pode falar, Zé.
O presidente Donald Trump vai ficar na história dos Estados Unidos. Ele interrompeu um processo de parasitagem dos Estados Unidos. Eu li um livro de uma repórter dizendo que ela ficou um ano sem comprar produto chinês nos Estados Unidos. E narra horrores. E falava presente para aniversário de criança, nem pensar. Eu fui nos Estados Unidos e lá eles têm um hábito de dar presentes, canetas com a bandeira dos Estados Unidos, a bandeirinha... E as canetas com bandeira, a bandeira dos Estados Unidos, ela é made in China. Quer dizer, ele interrompeu, ele apontou o dedo, havia uma parasitagem silenciosa e agora ele apontou e está lutando em campo aberto.
Zé, peraí. Os Estados Unidos fomentam um modelo econômico liberal, vendem esse modelo para o resto do mundo, mandam as suas próprias... mandam as suas próprias empresas... para a China, quer dizer, ninguém obrigou a empresa americana a ir para a China, eles vão lá porque é mais barato produzir. A China vende para os consumidores norte-americanos a preços muito baixos, os consumidores norte-americanos ficam satisfeitos porque os preços são muito baixos, a China com excedente de dólares vendidos, né, exportados para os Estados Unidos, pega esse excedente, financia a dívida norte-americana, os Estados Unidos com isso têm praticamente uma máquina de cartão de crédito na mão para financiar a Seguridade Social, para financiar a operação militar, para financiar compra de casas. O americano médio não precisa poupar, porque o mundo poupa pelos Estados Unidos. E aí você me diz o seguinte, que os Estados Unidos saíram prejudicados nessa...
Dani, o processo natural, se não houvesse o Donald Trump, seria a China dominar o mundo economicamente e militarmente. Todo mundo se esqueceu que a China está se armando. A China tem armas poderosas de destruição em massa. Estados Unidos nem sabe. E economicamente também, a China já está muito forte. E, de novo, ele é presidente dos Estados Unidos. Ele tem que pensar nos Estados Unidos. Esses Estados Unidos bonzinho e tal, que levou indústrias para o México. Ah, para que os imigrantes não venham, vamos levar empregos para o México. Isso não funcionou, não foi uma política boa para os Estados Unidos. Repito, para os Estados Unidos, para o Brasil e alguns países, horroroso. Mas para os Estados Unidos, ele está mostrando que o país precisa reagir.
Ou seja, isso aí é narrativa lá dos neocons norte-americanos. Veja, a China é uma potência regional, né? Ela quer a zona de influência dela ali na Ásia. Mas não há nenhum indicativo que ela faz operações militares aqui na América Latina, na Europa ou em outros continentes. O que ela faz, e isso é verdade, ela faz negócio. Ela busca negócios com o resto do mundo. Agora, por exemplo, você vai lá construir um porto e um canal no Peru. Qual que é o problema? Qual que é o problema, honestamente, da China colocar dinheiro no Peru, né, uma obra de infraestrutura que vai trazer desenvolvimento econômico lá no Peru? Qual que é o grande problema? Por que que isso incomoda tanto os Estados Unidos? Que bom, né, que tem alguém financiando, que tenha dinheiro e financie, que faça obras de infraestrutura aqui. Porque de onde que vai vir esse dinheiro? Então existe essa narrativa sempre de que a China e a Rússia são sempre uma grande ameaça. E isso vai contra, Zé, inclusive a promessa de campanha de Donald Trump. O Donald Trump, ele falou, eu não vou mais me meter em conflitos geopolíticos no mundo. O que que ele fez? Exatamente o contrário. Ele está se metendo em conflitos geopolíticos o tempo inteiro.
A China e a Rússia são uma espécie de FGC na cabeça do Trump. Ou seja, eles garantem todas as nossas ações. Nós estamos cometendo esse monte de barbaridades pelo mundo exatamente para combater esse, enfim, esses dois. Eu acho que até aqui para o Brasil, o Trump é o melhor presidente americano da história. Está voltando a chover dinheiro para cá. Bolsa bateu o recorde de novo hoje. O dólar que virou o ano de 24 a 6,18, hoje fechou em 5,20. Né? A economia americana cresceu muito com o Biden. A economia chinesa teve o maior superávit da sua história no primeiro ano de Trump. Mais de US$1 trilhão. E vai continuar assim porque ele está, inclusive... Veja, a Suíça adotou lá, esqueci a frase, mas enfim, a frase é não consuma produtos americanos, seguindo aumentar o anti-americanismo pelo mundo.
Claro, inclusive a discussão, gente, não é só sobre, né, os objetivos de Donald Trump, mas a forma, o jeito, a maneira que toma essas ações. A gente estava discutindo aqui em relação, a Langani também levantou a bandeira da questão dele ser resolutivo nos conflitos, se meter, né, nos conflitos. O Donald Trump tem a narrativa dele, dizendo que ele vai resolver os problemas, já acabou ali com cerca de 8-9 guerras pelo mundo, desde que assumiu. A gente sabe que ele está em tratativas, na tentativa também de resolver o problema, chegar a um acordo de paz no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, com o Conselho da Paz em relação ao envolvimento também da reconstrução de Gaza, mas até o momento tudo muito de forma incipiente, né, Langani?
Ah, com certeza, né? Porque veja, o que acabou a questão de Gaza, né? O que foi resolvido afinal? O Hamas continua lá, ele teve uma boa intenção nesse caso, mas o Hamas continua lá, milhares de mortos, nada resolvido. Se você pegar agora a Groenlândia, quer dizer, a Groenlândia é um território que pertence à Dinamarca, um território autônomo, mas pertencente à Dinamarca. A Dinamarca é membro da OTAN. Ele arruma um mal-estar com o governo da Dinamarca e com toda a União Europeia. Quem está dando risada disso, tem memes aí em sites russos, é o Putin, porque o Putin está adorando isso, que para ele significa a possibilidade de dissolução da OTAN. Então ele está dando risada em relação a isso, né? A questão da Venezuela, obviamente o Nicolás Maduro é um narco-ditador. Não há dúvidas de que ele é um ditador, que ele precisa cair. Agora, até que ponto você pode também tirar um presidente do outro país, por mais que ele seja um ditador, por mais que as eleições sejam fraudadas? Porque você abre também um precedente perigoso, Cássio. Da mesma forma que eu sou crítico da forma que atropela um Estado democrático de direito em relação a Jair Bolsonaro, crítico também, eu tenho que manter minha coerência em relação ao atropelo do Estado de direito internacional. Porque caso contrário, se a gente simplesmente valer as nossas regras, a gente vai para a barbárie.
Perfeito, gente. Vamos seguir girando aqui o nosso 3 em 1, voltando com os destaques do cenário nacional, porque após uma evolução nas pesquisas de intenções de voto, o senador Flávio Bolsonaro ainda enfrenta algumas dificuldades para solidificar a sua pré-candidatura à presidência da República. Nosso repórter Matheus Dias está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes sobre esses desafios. Matheus, o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não encontrou um marqueteiro para a campanha dele para o Palácio do Planalto, né? Traz mais detalhes para gente. Uma boa tarde, seja bem-vindo.
Cássio, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. Não é uma tarefa fácil não, viu? Esse representante da publicidade que Flávio Bolsonaro busca tem uma missão muito específica, objetivos dos quais não é fácil de encontrar por aí, por isso Flávio tenta buscar ainda, mesmo que negue que esteja em cima da hora ou que esteja na hora de apresentar alguém ali para assumir esse posto. No caso, Flávio Bolsonaro busca alguém que diminua a rejeição dele perante os eleitores que não são especificamente fixados ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, eleitores mais de centro-direita, talvez aqueles que ainda estão indecisos sobre a eleição, buscam então uma outra alternativa, e Flávio Bolsonaro quer tentar puxar esses eleitores para si também, no caso. Só que, ao mesmo tempo, ele também não quer se desvencilhar da imagem do pai, mas pretende adotar um discurso mais ameno, mais moderado do que Jair Bolsonaro teve costume de fazer. No caso, então, a avaliação de campanha perante os apoiadores do governo, perante os aliados de Flávio Bolsonaro, é que tem que ser uma campanha menos reativa, com pautas menos identitárias, e sim um discurso mais presidencial, com campanha, com projetos, com discursos institucionais e capacidade. Na visão dos apoiadores do governo, para conseguir esses feitos, é necessário fazer duas coisas. A primeira, como já disse, melhorar a rejeição de Flávio Bolsonaro, já que a última pesquisa da Genial Quest, que saiu recentemente, apontou que ele ainda tem 55% de rejeição entre os eleitores entrevistados. Ou seja, de todas as pessoas entrevistadas pela pesquisa, 55% dizem que não votariam em Flávio Bolsonaro. Essa rejeição é maior do que a de Tarcísio, por exemplo, se saísse candidato. Ele que teria 43% de rejeição, segundo a pesquisa. Mas o segundo ponto é melhorar a popularidade do candidato à presidência escolhido por Jair Bolsonaro. Isso porque hoje a gente sabe, Cássio, que as campanhas eleitorais são feitas principalmente pelas redes sociais. E no caso, Jair Bolsonaro, que não posta nada nas próprias redes sociais desde julho do ano passado, ainda acumula mais de 27 milhões de seguidores, enquanto o filho mais velho dele, Flávio Bolsonaro, tem pouco menos de 8 milhões e meio. É um número ali cerca de 30% menor do que o do pai. Então, na visão da base aliada, precisa-se melhorar esse discurso, melhorar essa publicidade, porque apenas o eleitorado bolsonarista, esses que seguem Jair Bolsonaro osmose acabariam seguindo também Flávio Bolsonaro, esses não seriam suficientes para fazer com que o senador ganhe a eleição presidencial. Por isso, o discurso mais ameno, o discurso mais moderado é necessário para atrair também outro tipo de eleitor, viu, Cassius?
Ô, Matheus, inclusive, Flávio Bolsonaro participou de um evento em Israel e fez críticas ao presidente Lula do outro lado do mundo.
Pois é, no caso, o Flávio Bolsonaro, ele está em Israel para participar da Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo. E se na busca dele para uma estratégia de marketing, ele tenta adotar um tom mais ameno para conversar com a base aliada do governo, quando o assunto é a esquerda, esse discurso não é uma preocupação de Flávio Bolsonaro, que atacou duramente o presidente Lula. Vamos ouvir.
Under President Lula.
Sob a gestão de Lula, a política brasileira está sofrendo uma profunda falha moral. Deixe-me ser muito claro. Lula é antissemita. Isso não é um slogan. Não é exagero. Isso é baseado em suas ideias, em seus avisos, em suas palavras e ações.
Depois de discursar nesse evento em Israel, então, e se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Flávio Bolsonaro ainda publicou nas próprias redes sociais, no X, a seguinte frase: "Foi uma honra me encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e com autoridades que levam a sério a defesa da vida, da liberdade e da verdade. O combate ao antissemitismo é uma responsabilidade de todos nós. O Brasil precisa estar ao lado de nações que não se calam diante do ódio e da perseguição." E Flávio finalizou o discurso dizendo que vai retomar todas as negociações comerciais com Israel, que, nas palavras dele, foram encerradas no atual governo. Viu, Cássius?
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações ao vivo, trazendo todos os detalhes, as repercussões da fala do senador Flávio Bolsonaro criticando o presidente Lula.
Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Liquida 100. A melhor liquidação do ano é nas lojas 100.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
O carnaval está chegando e a sua melhor opção é o Camarote 011, localizado ao lado do Recuo da Bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, serviço de shuttle e de volta, segurança, banheiros exclusivos e um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiê e Revelação. Tudo isso em um único lugar, camarote011.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Esperamos por lá.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Que candidato é esse? Que Flávio Bolsonaro é mais moderador ou não é tanto? Quais são aí os seus pensamentos sobre a economia, sobre a diplomacia? O que que a gente sabe até o momento de Flávio Bolsonaro que esse marqueteiro que eles estão escolhendo pode, de certa forma, criar um rumo ou pelo menos solidificar o caminho da sua pré-candidatura?
Ele é um Bolsonaro. É um Bolsonaro que tomou vacina, é verdade, mas ele é um Bolsonaro. Esse é o perfil do candidato. E vejam só, eu gosto muito de números, né? E assim, ele vai, daqui a pouquinho, ele vai ter mais ou menos o mesmo percentual em pesquisa tal que tinha o pai dele. A eleição entre ele e o Lula vai ser também uma eleição definida aí por margem bastante apertada, imagino eu. E essa história do mercado, que o Tarcísio tem apoio do Centrão e tal, tá aqui o Torinho, que conhece o mercado muito melhor que nós, e o Torinho vai se lembrar que em 2018, o mercado, o Centrão e um leque imenso de partidos apoiavam o Geraldo Alckmin.
Verdade.
Que teve 4,7% alguma coisa por cento, 4,8%. Não é essa turma que decide a eleição. Essa turma pode ajudar e é muito importante para pagar a conta de uma disputa eleitoral e até para governar depois.
É verdade.
Mas para ganhar a eleição é preciso são outros requisitos e também um bom DNA ajuda.
E é importante a gente, inclusive, a gente acompanhar todos os detalhes em relação a essa solidificação da campanha de Flávio Bolsonaro, porque a gente sabe que há muitos desafios pela frente. É claro, ele está agora numa viagem internacional, mas quando retornar precisa sim pensar no cenário doméstico, visitar o país, aí regiões que teoricamente o presidente Lula vantagem eleitoral, principalmente aí nos estados do Nordeste, também Minas Gerais, que a gente, como a gente falou, que é um estado extremamente importante. Então a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes e os passos de Flávio Bolsonaro, cada vez mais aí deixando a sua candidatura, né, montando, deixando uma certa musculatura em relação, né, a essa disputa presidencial. E, é claro, a preferência também dentre ele, em razão também ao Tarcísio de Freitas. Bom, gente, 5h55, agora é hora de falar com o Pablo Spayer, nosso Torinho de Ouro, porque o Torinho apitou hoje, né,
amigo? Cássio! Como é que chegou tá? De novo ele, é recorde na bolsa, Toro de Ouro, alegria do investidor brasileiro.
Deixa eu tocar que tá com sorte.
Sim, sim, já, mas são vários, semana passada foram 4, essa semana já bateu recorde de novo, foi mais um dia de festa na nossa bolsa, que vem batendo recorde atrás de recorde desde o começo do ano.
Tá uma loucura.
É Toro de Ouro atrás de Toro de Ouro. Hoje, o nosso Ibovespa buscou 183.359 pontos. É um novo recorde intradiário, mais um Toro de Ouro na conta da nossa bolsa. Tudo graças ao forte fluxo de investimento estrangeiro que está entrando na nossa bolsa. Os investidores globais estão deixando os Estados Unidos. E por que que isso está acontecendo, Cássio? Primeiro, pela expectativa de corte de juros lá na América. Segundo, pelas incertezas criadas pelas políticas tarifárias do presidente Trump. Trump. E terceiro, pelos receios de intervenção no Banco Central americano por parte do próprio presidente dos Estados Unidos. Com isso, o investidor saca o dinheiro de lá e procura outros mercados para aplicar. E os emergentes como o Brasil viraram um destino predileto desse caminhão de dinheiro. Aliás, o Brasil tem sido um dos grandes destinos desse fluxo global. Só nesse mês, já foram quase 18 bilhões de reais injetados na nossa bolsa. No ano, o Ibovespa já sobe 11%. Em dólar está subindo mais, porque o dólar tem caído, já sobe 15% em dólar. Os estrangeiros, que sempre gostaram muito dos nossos bancos, agora também estão mirando as nossas commodities, como Petrobras e Vale. Outro ponto que ajudou hoje foi o IPCA 15 abaixo do esperado. Cresceu 0,2% a inflação, né, nos primeiros 15 dias, contra 0,22% que eram esperados. Isso ajudou a reduzir os juros futuros. E se os juros caem, a bolsa sobe. Apesar dessa inflação ainda sofrer pressão de serviço, porque o mercado de trabalho está resiliente, o que a gente tem visto é um processo de desinflação. Infelizmente, ainda não é forte o suficiente para permitir um corte de juros amanhã. Mas para março, o corte já é dado quase como certo no mercado financeiro. O Ibovespa, nesse momento, está com 2% de alta aos 182.325 pontos. Tá? Já o dólar caiu forte de novo. Hoje caiu, agora mergulhou até 5,17. Na hora que eu estava entrando aqui, estava 5,20. Está com praticamente 2% de queda a R$5,00 e quase 5,18, mas está R$5,17.
Uma boa oportunidade para ir para Disney, hein?
Para de cair. Isso vai ajudar na inflação também. Como o Brasil deve manter os seus juros no maior patamar dos últimos 19 anos, né, 15% ao ano, isso também segue atraindo capital estrangeiro para os nossos produtos de renda fixa, não só para a Bolsa. E esse movimento de dinheiro que entra para também aplicar no renda fixa ajuda a derrubar o dólar ainda mais, Cassius.
Perfeito, Torinho. Obrigado pela sua visita.
Valeu.
Realmente traz mais detalhes, porque amanhã tem super quarta,
hein? Amanhã é super quarta, mas está meio que dada, né? As expectativas lá na Bolsa de Chicago, a CME, a previsão é 97% de probabilidade de manutenção e aqui também probabilidade de manutenção dos juros inalterados.
Sem mudanças, totalmente sem mudanças. Só para março.
Só para março. É, valeu! Alan, Piperno, vai, Torinho!
Amanhã tem super quarta, mas hoje eu contei com essa super terça de comentaristas. Alan Gani, obrigado pela sua participação.
Valeu, um grande abraço a todos.
Fábio Piperno, boa tarde, obrigado mais uma
boa
vez.
Boa tarde, só uma coisa em relação ao último número do dólar que o Torinho passou pra gente, 5,18, isso é exatamente um real a menos do fechamento de 2024. Felizmente despencou.
Isso aí, gente, uma queda que acabou atingindo aí os últimos 14 meses. Então, para quem aí tá pensando em viajar, investir em dólar, uma boa oportunidade com a queda da moeda norte-americana. E para você aí de casa, o nosso super beijo. Não, olha, já tava me despedindo, olha só. Perdão, Zé Maria Trindade. Perdão, desculpa. Uma boa tarde, obrigado mais uma vez e até amanhã.
Isso aí, diretamente daqui do Planalto Central do país. Obrigado, até amanhã.
Isso aí, meu diretor de TV me salvou agora. Imagina, eu ia embora sem me despedir do Zé, mas é claro que eu também vou me despedir de você de casa que está nos acompanhando na rádio, na TV, em diferentes plataformas, aqui no nosso querido 3 em 1. Obrigado mais uma vez, uma boa tarde para todos e até amanhã, porque tem super quarta, um super 3 em 1. Beijo, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, trazendo as principais notícias, os principais destaques do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Seja sempre muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Destaque importante, a pressão pela CPI do Banco Master continua no Congresso Nacional. Desta vez, o senador Alessandro Vieira, que relata o colegiado do crime organizado, ele quer trazer as apurações para o seu escopo e revelou que vai pedir a quebra do sigilo de empresas e pessoas ligadas a contratos de alto valor com o banco, afirmando que esse caso deverá atingir autoridades dos três poderes. Para defender as apurações, as investigações na CPI, Vieira ainda chamou o Banco Master de organização criminosa e prometeu apurar a infiltração do crime organizado no judiciário, legislativo e executivo, afirmando que a comissão tem condições de fazer isso. Chamar os nossos comentaristas, eu acho que alguns aspectos para discutirmos, analisarmos aqui. O Luiz Felipe Dávila está a posto, já preparado. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Quando falamos, né, do caso do Banco Master, não temos acesso a todas as informações. São detalhes fragmentados. Mas a indicação agora é que existe, sim, uma corrente que defende a investigação também no âmbito do legislativo. Uma CPI ajudaria nesse processo de investigação de eventuais irregularidades desse banco? Dávila, bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite.